Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com análise de Antônio Queiroz, diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar.
Olá, sou Antônio Augusto de Queiroz, diretor licenciado do DIAP, consultor e analista político. Vou conversar com vocês hoje sobre o conteúdo e o contexto em que se insere a reforma administrativa, com destaque para os pressupostos e motivações que levaram o governo a propor sua aprovação no Congresso. A reforma administrativa parte de três suposições. A primeira suposição é a de superioridade do mercado ou do setor privado em relação ao Estado na prestação de serviços, na produção de bens e na execução de programas sociais com recursos públicos. A segunda suposição é de que o serviço público é ineficiente e corrupto por natureza. E a terceira suposição é de que o servidor de carreira é preguiçoso, ganha muito, trabalha pouco e até, em alguns casos, desonesto, além de estar a serviço do comunismo, das esquerdas e ser contrário ao mercado, à iniciativa privada e ao capitalismo. É a lógica preconceituosa da desesquerdização e da despetização da máquina pública. A reforma administrativa, a julgar por suas motivações, não será feita para melhorar a qualidade do serviço público ou para instituir a meritocracia no serviço público. Pelo contrário, em relação aos servidores, ela, por exemplo, acaba com a estabilidade para os atuais e futuros servidores, inclusive os futuros ocupantes de cargo tipo de Estado, que poderão ser demitidos por insuficiência de desempenho. O servidor deixa de ter direito à promoção e progressão apenas por tempo de serviço, passará a depender também de avaliação de desempenho. A reforma elimina a reserva de funções comissionadas e cargo de livre provimento para servidor de carreira, entregando a gestão do Estado a pessoas indicadas pela base política do governo, inclusive a ocupação de cargos estratégicos, gerenciais ou técnicos. Além disso, libera a contratação por prazo determinado para qualquer área do serviço público, reduzindo drasticamente a necessidade de concurso público. Amplia o escopo do contrato de gestão via organizações sociais e serviço social autônomo, permitindo compras e contratações sem licitação, bem como a contratação de pessoal sem concurso, exceto apenas para as atividades reservadas aos servidores ocupantes de cargos típicos de Estado. E, por fim, prevê também um instrumento de cooperação com entidades privadas para a execução de serviço público, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira. A lógica da reforma, portanto, consiste na revisão do papel do Estado na economia e na área social, bem como na redução do gasto e da máquina pública. E a consequência de sua aprovação será o aumento da negligência governamental no combate às desigualdades regionais e de renda e a redução da presença dos mais pobres no orçamento público. Isto ocorre invariavelmente com a diminuição ou a retirada do Estado no provimento de bens e serviços aos cidadãos, às populações, aos territórios vulneráveis e aos desassistidos. Estas são as reais motivações da reforma administrativa. Um abraço.
Podcasts Alesf.